7:37. Bom dia Boa Vista, bom dia Roraima, bom dia Brasil, bom dia mundo.
Bom dia da 100.3.
Começando aqui pela sua Folha FM, também em rede com a 94.7 de Bonfim. Seja bem-vinda, bem-vindo. Você ligando o rádio agora, você já acompanhando a nossa programação desde cedo. Está aqui no Bom Dia Agora para ficar bem informado de tudo que é notícia. Aqui em Roraima a gente vai trazer muita informação da política, da economia, da segurança pública e, claro, sempre contando com a tua participação por aqui. Muitos destaques importantes, viu, nesta quinta-feira, hoje dia 7 de maio de 2026. Os nossos principais destaques de hoje são os seguintes: acordo fechado, hein? Acordo fechado. PL fecha questão Arthur para o governo e Nicolette para o Senado. A gente vai trazer um pouco dos bastidores da reunião lá em Brasília com a cúpula do PL, que abordou o tema eleição suplementar e já também eleições ordinárias de outubro. A gente vai trazer já já esses bastidores para você aqui com exclusividade no Bom Dia 100.3. Ainda na política, Irã e Denário gravam vídeo juntos, negam mágoas e defendem eleição direta aqui em Roraima. E onde a gente vai parar, hein? O diesel passa de 8,50 e lidera aumento dos combustíveis aqui no nosso estado. Você sabe o que significa o diesel lá em cima, né? O aumento do diesel. Outras coisas, outros produtos também tendem a aumentar. Governador interino anuncia concurso com 600 vagas para a Polícia Militar. E bem, né, os bastidores aí de Brasília fervendo, assim como aqui no estado de Roraima. E hoje a nossa fonte aí traz informações exclusivas. Martelo foi batido na cúpula do PL. Arthur Henrique já tem o sinal aí verde para o governo. E Nicolette pavimenta o caminho para o Senado. Eu te conto já já os detalhes desse acordo lá em Brasília, tá? Já está aí desenhado por Valdemar Costa Neto esse cenário aqui para o estado de Roraima. 7:40 ainda, a gente vai falar aqui sobre outros temas importantes. Vamos repercutir aqui algumas pautas importantes, alguns destaques do nosso portal folhabv.com.br. Você sabia que os roraimenses já economizaram mais de 5 milhões e meio de reais com a gratuidade de curso teórico para a CNH desde dezembro? Muita coisa, hein? 5 milhões e 500 mil reais. A gente vai trazer informações da troca de comando também da Polícia Militar de Roraima. Coronel Valdeani oficialmente assumiu, né, o posto ontem com a troca de comando. Coronel Verlan passou aí o comando para Valdeani Oliveira. Coronel Valdeani, que nós entrevistamos aqui no início da semana, aqui no Bom Dia 100.3, a gente vai trazer informações dessa troca de comando, tá? Com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques. E você que está no trânsito, pelo trânsito, nos dando carona agora pelas ruas aqui da nossa cidade, você pelas estradas, rodovias do nosso estado, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Participe aqui conosco, viu? Você que está no trânsito, caso se depare com qualquer situação por aí, um acidente, um congestionamento, um semáforo que não esteja funcionando, algo que esteja atrapalhando o trânsito aqui na nossa cidade, entre em contato aqui conosco, manda as informações aqui para o nosso WhatsApp 991152155, tá? 991152155. Manda fotos, manda vídeos, porém com a informação, tá bom? Com a informação ali completa. Olha, Natanael, aconteceu um acidente aqui na rua tal, bairro X, rua Y, e manda para cá a informação, tá? A mesma coisa você que está pelas estradas aí do nosso lindo estado de Roraima. Vamos juntos então, por aqui com todos esses destaques para você. Mas eu começo esta edição aqui falando sobre o aumento, né, dos combustíveis aqui no nosso estado. O diesel bate aí 8,50, rapaz. É um encarecimento aqui dos combustíveis no nosso estado. Daqui a pouco a gente vai aí para os nossos bastidores, para os bastidores da política aqui do nosso estado, que estão fervendo, né? E a gente vai trazer aquilo que a gente consegue captar, e as antenas aqui do Bom Dia 100.3 conseguem captar aqui para você, que é nosso ouvinte. Mas olha só, o diesel passou dos 8,50 aqui em Roraima. Passou dos 8,50 e lidera o aumento dos combustíveis aqui no nosso estado em abril, segundo os dados do Índice de Preços Enderred Ticketlog. Esse avanço ocorre em um cenário de encarecimento generalizado, com alta também nos preços da gasolina, do diesel S10 e do etanol na comparação com março. De acordo com o levantamento, o diesel comum teve a maior variação, com alta de 7,31%, alcançando o preço médio de R$ 8,51. Já o diesel S10 subiu 6,28% e chegou a R$ 8,46. A gasolina registrou aumento de 3,92%, sendo comercializada a R$ 7,95 e a mais cara entre os estados aqui da região norte. O etanol também apresentou elevação de 1,60%, com preço médio de R$ 5,73. Para o diretor de unidades de negócio da Enderred Mobilidade, Vinícius Fernandes, o cenário reflete uma pressão generalizada sobre os combustíveis aqui no estado. Roraima, segundo ele, apresenta um cenário forte de pressão nos preços dos combustíveis, com altas relevantes em todos os produtos analisados. Esse movimento indica um encarecimento generalizado aqui no nosso estado. Segundo ele, apesar da alta, o etanol ainda se apresenta como a alternativa mais vantajosa para os motoristas, considerando a relação de preços e a opção mais sustentável do ponto de vista ambiental. Ainda segundo o levantamento, os valores refletem a média dos preços praticados nas bombas dos postos aqui no estado, conforme a análise do Índice de Preços Ticketlog, com base nas transações registradas na rede credenciada. É, meus amigos, isso aqui vai encarecer a carne, vai encarecer o arroz, vai encarecer tudo aí na mesa do Roraimense. E o tempo e a temperatura, neste momento aqui na nossa capital, vamos aqui trazer o tempo e a temperatura para você que está ligado com a gente. 27 graus agora, a temperatura de momento, os termômetros marcando 27 graus, ensolarado, sensação térmica já de 30 graus, viu? Mas tem aqui alerta amarelo de chuva intensa para alguns estados aqui da região norte, incluindo Roraima, tá? Incluindo Roraima. Mas possibilidade de chuva hoje por aqui está zerado, vento 10 km por hora, umidade 76%, qualidade do ar está boa, viu? A qualidade do ar está boa aqui. Eu vejo que o IMET também emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Boa Vista e região até... Foi no início da semana, aliás, né? Isso aqui tá atrasado aqui, foi no início da semana. Hoje, por enquanto, aqui zero possibilidade de chuva, né? Vamos ver, às vezes o tempo muda muito rápido. Às vezes o tempo muda rápido por aqui. Quem sabe mais tarde a gente tem uma chuva, né? Que o tempo de novo está abafado esses dias. Tivemos aí uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, do DINO, mais precisamente, no que se refere a pagamento de novos penduricalhos. Está proibido. O ministro Flávio Dino, do STF, afirmou que está proibida a criação de novos benefícios a juízes e membros do Ministério Público após a decisão da Corte que limitou o pagamento dos penduricalhos. No dia 25 de março, por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que as indenizações adicionais, gratificações e auxílios deverão ser limitados a 35% do valor do salário dos integrantes da corte, que tem o teto como referência e é equivalente a R$ 46.300. Contudo, após a decisão, diversos tribunais passaram a criar novos benefícios, né, que não foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal na decisão que limitou os penduricalhos. No despacho proferido, agora, né, ontem, Gino disse que diversas reportagens jornalísticas revelaram a criação de novos benefícios e que o pagamento ilegal pode gerar a responsabilização de quem liberar os recursos. Os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes também assinaram a decisão de Dino sobre os penduricalhos. Eles também foram relatores de ações aí no STF para derrubar, né, os penduricalhos. Dino também determinou que os presidentes de tribunais, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, além de procuradores estaduais e defensores públicos, sejam notificados sobre a proibição de criação de novos benefícios. Após a decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, principais órgãos administrativos do Judiciário e do MP, aprovaram uma resolução na qual também autorizam o pagamento de penduricalhos que haviam sido proibidos pelo Supremo. 7h49 agora. Vamos trazer aqui alguns bastidores da nossa política e já já a gente vai trazer esse bastidor direto de Brasília, direto dos corredores aí da capital federal. Mas eu quero aqui falar a respeito dessa reaproximação, se é que houve afastamento, do senador Irã e o ex-governador Antônio Denário, né? O senador doutor Irã, do Progressistas, e o ex-governador Antônio Denário, do Republicanos, apareceram juntos em um vídeo para espantar qualquer boato, né, de ressentimento. Na gravação, que a gente vai colocar já já aqui para você agora, o clima era de descontração e sintonia, especialmente ao celebrarem aí a confirmação de que a eleição suplementar deve ser direta. O discurso foca na vontade do povo, o que soa como um recado preventivo contra qualquer tentativa de escolha indireta. A pressão de um lado para que seja indireta, a pressão do outro para que seja direta, né? O encontro marca aí um realinhamento estratégico após a saída repentina de Denário do PP, reforçando a tese de que o ex-governador pode ter se arrependido da mudança para o Republicanos. Na política, né, o arrependimento costuma vir acompanhado aí de uma foto estratégica ou de um vídeo, como nesse caso. Irã e Denário mostram que diante de uma nova eleição, está aí, batendo na porta, o pragmatismo fala mais alto do que qualquer mágoa partidária, né? Mas a gente vai aqui para esse vídeo, colocar aqui na tela para quem nos acompanha com imagens e o áudio para quem está conosco pelo rádio.
E amigos, olha só, olha que alegria, que honra. Estou recebendo aqui o maior governador da história do meu estado. E o pessoal diz assim, não, mas eles estão brigados. A nossa amizade é eterna. O nosso respeito é eterno. Além da amizade e respeito, o reconhecimento pelo trabalho que nós fizemos pelo estado. Nós respeitamos as decisões da justiça, não é, governador?
Exatamente.
Porque nós somos cidadãos de bem. E se Deus quiser, nós vamos resolver essa questão. Mas nós vamos estar juntos na eleição suplementar, que vai ser direta. Porque se for indireta, não vai ser manifestada genuinamente a vontade do nosso povo. Não é isso, Guerra?
É isso aí, pessoal. Estou aqui fazendo uma visita aqui no Senado Federal para o nosso senador Irã Gonçalves, fazendo tratativas sobre o futuro do estado de Roraima. E quem vai decidir o futuro de Roraima sou eu, é você, é a sua família, é o povo de Roraima. E nós somos trabalhadores para que Roraima fique cada dia melhor.
Deus abençoe. Grande abraço.
Tá aí, esse foi o vídeo publicado aí nas redes sociais, né? São 7h52. E a gente vai agora trazer mais bastidores lá de Brasília. Vamos aos bastidores de Brasília. A gente continua aqui, só que agora, para trazer este que é o nosso destaque de hoje. Dessa reunião, né, do PL lá em Brasília. E a gente traz essa aqui direto dos corredores lá do poder em Brasília, viu? Informações de fontes bem situadas revelam que o PL, Partido Liberal, já consolidou sua estratégia para o futuro político aqui em Roraima. em reuniões aí de alto escalão com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, ficou definido que o partido terá nomes fortes aí para as duas principais disputas que se aproximam. O ex-prefeito. O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique. E o deputado federal, Nicolete. Estou mandando aqui a foto da... Já tem aí a foto? Então coloca aí na tela, Rira. A foto, né, dessa reunião que teria selado o acordo para as eleições aqui no nosso estado em relação ao PL. Tá? Em relação ao PL. O presidente da Nacional da Legenda, Valdemar Costa Neto, teria aí decidido ou definido que o partido terá nomes fortes aqui para as duas principais disputas que se aproximam. O ex-prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, e o deputado federal Nicolete. Para a eleição suplementar ao governo do estado, o nome escolhido é o de Arthur Henrique, tá? É o de Arthur Henrique. O martelo foi batido internamente e a estratégia agora depende apenas também do desdobramento jurídico aqui no Tribunal Regional Eleitoral. A expectativa na capital federal é que isso seja resolvido aqui, né? Que essa questão do calendário eleitoral que foi suspenso, toda essa questão seja resolvida para que, de fato, essa candidatura se consolide. Arthur Henrique mantém cautela ainda, né, nas redes sociais, não anunciou nada, para evitar qualquer questionamento jurídico, mas a candidatura, o pré-candidatura, aliás, vamos tratar assim, a pré-candidatura é dada como certa aí pela cúpula do partido, assim que o cronograma aí for restabelecido dessa eleição aqui no nosso estado, tá? Dessa eleição aqui no estado de Roraima. Martelo batido aí pelo próprio presidente nacional da sigla, o Valdemar Costa Neto. Simultaneamente, o projeto para as eleições de outubro de 2026 também já está desenhado. O deputado federal Nicolete teria recebido aí o aval oficial também de Valdemar Costa Neto para pavimentar a sua pré-candidatura ao Senado Federal. A articulação conta com apoio estratégico também da família Bolsonaro. Nicolete deve se reunir com o senador Flávio Bolsonaro. Mais uma reunião deve acontecer hoje, inclusive, para alinhar os detalhes aí da campanha e garantir a unidade da direita aqui no estado de Roraima. Então, pelo que foi definido nessa reunião lá em Brasília de ontem, com a presença de Arthur Henrique, ex-prefeito de Boa Vista, do deputado federal Nicolete, do prefeito de Boa Vista, Marcelo Zeituni, e do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi de que teremos aí essa dobradinha Arthur Henrique e Nicolete, tá? Arthur Henrique para o governo, já agora para um mandato tampão, né, para uma eleição suplementar, que até aqui a determinação é para que o estado realize eleição direta, né, o povo escolhendo. Então, nomes aí como esses vão surgir, como o do ex-prefeito Arthur Henrique, para disputar tanto o mandato tampão como as eleições ordinárias de outubro, tá? Para governo. Então, Arthur Henrique deve vir mesmo para governo, é o desejo do presidente nacional da sigla, e ficou selado nessa reunião esses dois nomes, essa estratégia do PL para cá. A dobradinha Arthur Henrique e Nicolete, que representa essa aposta máxima do PL para assumir esse protagonismo tanto no executivo estadual quanto na representação de Roraima lá em Brasília. E com o suporte financeiro e político da executiva nacional, né, do PL, o grupo aguarda apenas aí a segurança jurídica, claro, é evidente, para oficializar as candidaturas e dar início à mobilização nas bases eleitorais. Então, é esse o bastidor que a gente traz direto aí dos corredores do poder em Brasília, tá? Informações de fontes bem situadas por lá que revelaram ao jornalismo da Folha FM que o PL já consolidou a sua estratégia política aqui para Roraima. Como está aí na manchete, no nosso destaque do YouTube, PL fecha a chapa com Arthur Henrique para o governo e Nicolette para o Senado. Claro que ainda tem a reunião hoje com o Flávio Bolsonaro. Ainda tem essa reunião com Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Agora são 7 horas e 58 minutos agora, 7h58. É o Bom Dia 100.3 por aqui no oferecimento de Casa Paraíba, Orion Gases e também Arroz Tio Ivo. Até às 9h30 da manhã, com informação, prestação de serviço no seu rádio, bastidores também da política. Os bastidores da política fervendo, a gente traz tudo para você. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui, algo. Mas só ainda fazendo um breve comentário a respeito desse time aí mesmo, né? Se consolidar dessa dobradinha, se essa chapa Arthur e Nicolette se confirmar mesmo, pelo menos lá pelo presidente nacional, ela já estaria confirmada. O grupo entra aí no jogo com o peso da marca Bolsonaro, né? Com o peso da marca Bolsonaro e a estrutura nacional também do PL apostando nessas candidaturas aqui no estado de Roraima. É para dar dor de cabeça, né? Bem, 7h59, vamos falar agora de concurso público, rapaz. Vem concurso público da PM por aí. O governador interino, Soldado Sampaio, já havia comentado aqui no Agenda Domingo, né, sobre realizar um concurso público para a Polícia Militar, com 600 vagas. E ontem, durante a troca de comando e a posse da Coronel Valdeane de Oliveira no comando-geral da Polícia Militar, ele anunciou aí esse concurso público. Agora, é o seguinte, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito cuidado no mandato interino, no mandato que é interino ainda, que a gente não sabe até quando vai durar. Teremos ainda uma eleição para definir se esse mandato tampão vai continuar o mesmo que o interino ou se o eleitor vai fazer outras escolhas, né? Mas o governador interino Soldado Sampaio já tem anunciado aí algumas ações, né? E também anunciou a realização desse novo concurso público com 600 vagas para a Polícia Militar aqui do nosso estado. Foi esse anúncio durante a cerimônia de troca de comando da corporação, mas ele já havia comentado aqui, repito, no domingo, ao Agenda da Semana. De acordo com o Sampaio, o concurso será executado de forma escalonada, com a formação de turmas anuais de 150 candidatos até atingir o total previsto de vagas. Além do certame, o governo também informou a abertura de 80 vagas para o curso de formação de sargentos e 100 para o curso de formação de oficiais, como parte das medidas voltadas à ampliação e qualificação do efetivo policial. Os anúncios ocorreram durante a posse da Coronel Valdeane Alves de Oliveira no comando-geral da instituição. Ela que é a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 8 décadas de existência da corporação. Atualmente, a Polícia Militar de Roraima possui cerca de 2.400 integrantes e atua em todo o estado com unidades operacionais distribuídas entre a capital e o interior. Até o momento, não foram divulgados detalhes, né, como data da publicação do edital, requisitos ou cronograma do concurso. Apenas o anúncio aí, mesmo por parte do governador interino. 8:02 agora. Participe conosco, 991-15-2155. Manda tua mensagem para cá pra gente, de áudio, de texto. Manda vídeos também aí pra gente, com a sua demanda, com a sua reivindicação, com a sua denúncia. Lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos com imagens pelo YouTube. Te convido a chegar conosco aí no YouTube e deixar um like, que é muito importante o seu like. Nossa meta de likes, vou continuar aqui com a meta de 50 esta semana. Vou continuar. A gente tem batido, né? A gente tem batido, tem terminado aí com mais de 60 likes, o Bom Dia Todos os Dias. Então a nossa meta continua aí 50, falta metade aí pra gente atingir. Então todo mundo que está conosco, já são mais de 50 pessoas conosco, nos acompanhando nessa primeira parte do Bom Dia. Deixa o like se você não deixou o like ainda, tá? Clica aí no botãozinho do joinha e deixa esse like pra gente, não paga nada, é de graça. Depois você vai no botão compartilhar e compartilha a live do Bom Dia com quem você quiser. Manda aí pros contatos individuais, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos que você faz parte. Manda nos grupos de notícias, tá em grupos de notícias aí? Manda lá no grupo do bairro, da vizinhança, da família. Compartilha aí o nosso link. Quem não for inscrito, inscreva-se, ativa o sino também para receber as nossas notificações. Depois que você deixou o like, que você compartilhou, aí você vai para o nosso chat e deixa aí o seu bom dia, o seu alô, o seu recado, enfim. Fica à vontade para compartilhar a sua experiência aqui conosco, tá? Deixando o seu bom dia. Eu já aproveito para deixar o meu bom dia também para vocês aqui. Deixa eu cumprimentar os nossos ouvintes internautas que já comentaram aqui na nossa live do YouTube. O Eledilson Bahia deixou o bom dia dele. Valeu, Eledilson. Bom dia. O professor Paulo Racoste, que também está por aqui. Ele que diz, grande Natanael, salve, bom dia, salve, professor Paulo Racoste. Um grande abraço. O Edson Moreira também, bom dia, olá, bom dia, Natanael. Já estou ligado na melhor rádio de Roraima, motorista de aplicativo. Valeu, Edson. E em nome do Edson, um abraço para todos os motoristas de aplicativos aqui do nosso estado. Bom dia, Natanael. Estamos acompanhando aí danças das cadeiras, corrida eleitoral para quem fica com a máquina pública. É o A3 Serviços, Transporte e Mudanças. Valeu, obrigado pela audiência. Olha, a Laiane Pino está dizendo que está na escuta, né? Está na escuta aqui e mandando um abraço e desejando uma ótima quinta-feira. Valeu, Laiane. Um abraço. E ela está dizendo que está ensolarado lá no Tepequém hoje, viu? Ótimo para ir para a cachoeira. Pois é, né? Com o sol, para quem deseja aí conhecer as cachoeiras, aí tomar banho nas cachoeiras do Tepequém, é um bom dia então, né, Laiane? Um abraço para ti. Ela que está lá no Tepequém acompanhando a gente sempre. A Glaide da Silva, bom dia, Natanael. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, a Glaide. O Amadeu Catarino também está por aqui. Tudo bem, Amadeu? Bom dia. Ele diz, Nicolete, senador de direita raiz, para colocar o STF em seu devido lugar. É o comentário aqui do ouvinte internauta. Roberto Sakazaki, bom dia, Natanael. Bom dia, Roberto. Flávio Torres, bom dia, Natanael. Bom dia, Flávio. Ana Santos, bom dia. Luiz também está por aqui. Luiz da Eficaz, bom dia, meu amigo Natanael. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Nosso amigo Luiz. Eledilson, Natanael, cobra a equipe da mobilidade urbana do município melhorar a pintura nos quebra-molas e iluminação também. O Eledilson aqui cobrando, viu? E o pessoal da mobilidade urbana do município melhorar a pintura e nos quebra-molas da cidade. Matheus Lorenzoni, bom dia, na paz de Deus, estou aqui na escuta desse programa abençoado, as novidades do dia com o amigo Natanael. Valeu. Aliás, são muitas mensagens chegando aqui ao mesmo tempo. Eu estou passando de uma para outra aqui, estava lendo uma, já passei para o restante da outra. O Matheus Lorenzoni diz, bom dia, Natanael, sempre ligado na rádio, indo para o trabalho. Está nos dando carona o Matheus. Valeu, Matheus, um abraço. Aí agora a Eucicleide Duarte, ela diz, bom dia, na paz de Deus, estou aqui na escuta desse programa abençoado, as novidades do dia com o amigo Natanael. Obrigado, Eucicleide. Também o Jairon Maduro, psicólogo online. Valeu, Jairo. Bom dia. O Ezequias Noleto, bom dia, meu amigo Natanael. Eu não entendo esse aumento de combustível, ainda mais nos interiores do sul do estado, sendo que está mais próximo das distribuidoras. Pois é, no interior sempre é mais caro, né, o Ezequias. Júlia Farias, bom dia, meu amigo Natanael. Estou aqui na escuta. Valeu, muita gente aqui conosco já no YouTube acompanhando, chegando aqui, deixando o seu bom dia, o seu alô, o seu recado. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Vamos aí, todo mundo compartilhando e deixando o like. Agora são 8 horas e 7 minutos. 8 e 7. Ih, rapaz, olha o senador Ciro Nogueira. Foi alvo de uma operação aí da PF, né? Tô vendo aqui na mídia nacional que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, está entre os investigados aí. Policiais federais cumprem cumprem desde o início da manhã de hoje um mandado de prisão temporária e 10 de busca e apreensão na quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. E o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, está entre os investigados. De acordo com a PF, as ações autorizadas pelo ministro André Mendonça, do STF, ocorrem nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão do STF autorizou ainda o bloqueio de bens, de direitos e de valores no valor de R$18.850.000. A operação de hoje objetiva de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional, segundo informações da Polícia Federal. Na quarta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada no dia 16 de abril, foram presos em caráter preventivo o ex-presidente do Banco Público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorgaro, dono do Master, né, que está detido desde o início de março. Então, nas primeiras quatro fases dessa operação aqui da Compliance Zero, a Polícia Federal cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em 6 unidades federativas, Bahia, DF, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, a Justiça determinou sequestro ou bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos, né, até o limite de R$27.700.000,00. É muita grana. E o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos. Eita, 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 eita. O Jairo está dizendo aqui, senador Ciro Nogueira mudou de lado, agora ele pede apoio do Lula para o Senado lá no Piauí. É a volatilidade da política, né, o Maduro. Bem, são 8h10, né? Temos intervalo, mas daqui a pouco a gente chama aqui o intervalo. Daqui a pouco a gente chama o nosso intervalo aqui no Bom Dia 100.3. Mas vamos trazer mais informações aqui, vamos falar sobre mudanças aí no escalão do governo, as mudanças. Nós já falamos ontem aqui, inclusive, no Jornal da 100.3, a Folha trouxe matéria a respeito disso também. Sobre mudanças aí no escalão, né, já sendo realizadas pelo governador interino Soldado Sampaio, que promoveu 9 mexidas aí no primeiro escalão estadual. A primeira-dama, Franci Rodrigues, assume a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Humano e Social, trazendo aí sua experiência na gestão da casa da gestante. Né? Já para a Secretaria das Cidades, o escolhido foi Joaquim Ruiz, nome experiente que já transitou pelo Executivo e Legislativo. Ruiz estava recentemente na Casa Civil durante o governo de Edilson Damião, sinalizando uma composição técnica e política para este período de transição. Sampaio está aí arrumando a casa, né, com nomes de sua confiança. E a entrada da primeira-dama, Franci, e do Joaquim Ruiz, experiente aí, foi deputado estadual, foi prefeito, mostra que o governador interino quer controle total sobre áreas sociais e também de infraestrutura. Falando em infraestrutura, rapaz, a Prefeitura de Boa Vista fechou aí um contrato de R$11.490.000 para serviços aí de terraplanagem, utilizando recursos próprios e também emendas parlamentares. O detalhe é que o investimento chega junto com um período chuvoso, o que sempre levanta debates, né, sobre cronograma das obras. Já no interior, em Bonfim, os contratos de pavimentação nas vicinais Manoais e São Francisco receberam um aditivo de mais de R$2.800.000. As obras financiadas aí com recursos federais são vitais, para o escoamento aí da produção e o acesso às comunidades indígenas. E os moradores daí da região do Bonfim têm reclamado muito, né, das estradas vicinais, das pontes lá daquela região, principalmente de algumas, Vilena ali, pessoal reclama muito. Mas é aquela coisa, né, agora, esses investimentos aí em infraestrutura. As cidades estão precisando, Boa Vista está precisando melhorar a sua infraestrutura. as ruas aí, muitas ruas ainda esburacadas, né? A gente vê aí um trabalho sendo feito de infraestrutura, de serviços paliativos, outras obras maiores, né, acontecendo também de pavimentação de ruas e avenidas importantes aqui na nossa cidade. Mas é a velha corrida aí contra o tempo e contra as nuvens também, né, contra esse período chuvoso. É um desafio muito grande, né, que os gestores têm. É um desafio grande para garantir que o asfalto chegue antes que a lama tome conta aí das vicinais ou antes que os buracos tomem conta aqui das ruas da nossa cidade. 8 horas e 13 minutos, você participa aqui conosco no 991-15-2155, tá? 991-15-2155. Deixa eu mandar um bom dia aqui para o Jorge. Jorge Ney está conosco aqui. Ele diz: bom dia, Natanael, bom dia a todos os ouvintes. Natanael, os moradores do Vila Jardim pedem socorro, muitos roubos e muitos usuários de drogas. Não tem mais policiamento, principalmente no Bloco Ingá. Usuários aí de drogas, os usuários de drogas aumentaram. Por favor, pede policiamento. Alô, Polícia Militar. Polícia Militar que faz o trabalho ostensivo. Investir mais ali em rondas, num trabalho no Vila Jardim, onde de fato os moradores ali de bem têm reclamado muito da criminalidade, do tráfico, do uso de drogas correndo soltos ali no Vila Jardim. Jorge é um dos moradores lá que tem batido nessa tecla, tem pedido sempre aí mais um olhar atento das nossas forças de segurança lá para aquela região. Então vamos aqui pedir com que a Polícia Militar faça esse trabalho ostensivo lá no Vila Jardim, que a Polícia Civil faça um trabalho investigativo e acabe, né, com bocas de fumo que existem lá nessa região, tá? Ali dentro, em meio aos blocos dos apartamentos lá no Vila Jardim. 8h15, Givaldo tá por aqui. Tudo bem, Givaldo? Nosso amigo Givaldo, né, do táxi, lá do Amajari. Deixa eu ouvir o Luzivaldo.
Bom dia, Natanael.
Tudo bem, Luzivaldo? Givaldo. Bom dia.
Tô aqui em Brusque, Santa Catarina, ouvindo a rádio. Saber da notícia do estado aí. Deu um abraço a Maria Rodrigues, lá em Mucajaí, Preta Rodrigues. E meus colegas lá da Semepav, quem estiver ligado lá, dá um alô pra eles aí. Sempre estão ouvindo a rádio aí. Beleza? Um abraço a todos.
Valeu, Luzivaldo. Luzivaldo, rapaz, que pegou o beco, né? O Luzivaldo foi embora, rapaz. Acho que tá morando no Paraná, né, Luzivaldo? Tá morando no Paraná. Grande abraço aí, obrigado, viu? Participe sempre, participe mais aqui conosco, rapaz. Professor Júlio Pinto, feliz quinta-feira, amigo Natanael, dia do oftalmologista, abraço. Aí o professor Júlio Pinto sempre atento às datas, né? Dia do oftalmologista. Oi, bom dia, me chamo Luiz, eu quero saber se amanhã vai ter atendimento lá no TRE, lá do Pintolândia, porque eu fui lá na terça-feira e me deram uma senha, estava agendado para sexta. Aí eu quero saber se amanhã vai ter atendimento lá para tirar o título de eleitor. Para tirar o título de eleitor, terminou ontem, né? Para tirar quem fosse para tirar o primeiro título de eleitor, o prazo foi até ontem, dia 6. Para também, assim como para regularização do título, com alguma pendência que tivesse ali no título de eleitor, teria o prazo até ontem para regularizar. Não sei se todo mundo conseguiu fazer tudo isso ontem. E não sei como que o TRE ainda se agendou algo para hoje, por exemplo, ou para amanhã, não sei. Porque eu passei aqui na primeira zona, frente à primeira zona, aqui na Santos Dumont, pertinho daqui, e vi uma fila ainda de pessoas ali. Não estava como ontem, aquela fila dobrando ali, mas estava até metade ali do muro da FEMAR. Uma fila ainda de pessoas ali. Não sei se o TRE, né, deixou para finalizar algum tipo de cadastro hoje, que hoje é para fechar o cadastro. Tinha até ontem para resolver essas pendências todas ou emitir o primeiro título. E hoje, tudo fechado já, os cadastros eleitorais fechando tudo hoje. Mas eu vi ainda uma fila ali. Não sei se são de pessoas desavisadas ou se de fato ficou algo ainda para... se o TRE deixou ainda para concluir algum serviço hoje para alguns eleitores, tá? Não recebi nenhuma informação aqui do TRE, não vi nenhuma divulgação a respeito disso. Mas o prazo para emissão do título e também de regularização do título de eleitor, a data final foi ontem, dia 6 de maio. E ontem os cartórios eleitorais aqui estavam lotados, né, com filas fazendo curvas. 8 horas e 18 minutos agora. Deixa eu ler aqui quem está conosco, quem mais chegou aqui conosco no YouTube. Edmara Batista, tudo bem, Edmara? Bom dia, Natanael. Hoje tem Mengão. Ah, o Edmar, né? O Edmar Batista. É, Lourenço Alves, bom dia, Natanael. Manda um alô para os meus amigos lá na Vicinal 10 da Vila Piaú. Alô, Vila do Apiaú, Vicinal 10, bom dia para todo mundo aí, sintonizado aqui na Folha FM. É, a Judite, bom dia, Natanael. A Rádio Folha, ó, não está no ar lá em Alto Alegre. Será que mexeram aqui de novo? Diminuíram a nossa potência de novo aqui? Não é possível, não é possível. Ou a gente entra com tudo, né? Ou não, o povo já está reclamando aqui de novo. A Judite, lá de Alto Alegre, está dizendo aqui que a Rádio Folha não está no ar lá em Alto Alegre. Ela está no aplicativo, ouvindo a gente pelo aplicativo. O pessoal está perguntando dela lá, ela disse que não sabe nem responder. Já havíamos entrado aqui com a nossa potência máxima, que inclusive até ontem estava, né, pegando aí em Alto Alegre. Até antes de ontem, no dia que nós ligamos aqui o transmissor. Quero saber do pessoal aí, dos técnicos, o que aconteceu. Se mexeram, se estão mexendo aí no transmissor, tá? Eu preciso ser informado também aqui, até para dar um retorno para os nossos ouvintes, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Edisângela Freitas, bom dia, Natanael. Estamos na escuta aqui no Tancredo Neves. Minha mãezinha é tua fã, a Dona Pati. Oi, Dona Pati, bom dia, tudo bem? Agradeço, viu? Olha aí, tenho fãs, viu, Herrera? Tenho fãs também. Obrigada pelo excelente jornalismo. Parabéns, obrigado, Edisângela. Um abraço para ti, um abraço também para Dona Pati. Ouvindo a gente aí. Fico muito feliz, viu, pelo carinho, pela audiência. Elson Gomes, bom dia, meu amigo Natanael. Gostaria que você mandasse aí alô a todos os radialistas que já finalizaram o curso. E dia 15 é a festa para receber o canudo, olha aí. O pessoal do curso de radialista da Escolégios, né, o Elson Gomes? Da Escolégios, né? Com grandes profissionais aí da comunicação roraimense ministrando aulas, né, principalmente as aulas práticas. Professores aí de cursos também de rádio das universidades. Então, as colégios, se não me engano, essa já é a segunda turma, né? Segunda ou terceira, não sei, mas já vem realizando aí cursos de radialista também, para quem sonha em ingressar na área, né? Para quem vê que tem potencial aí para trabalhar na comunicação, para trabalhar no rádio, tá aproveitando essas oportunidades. Então, parabéns aí a todos os futuros radialistas, né, que estão finalizando aí o curso e já vão no dia 15 receber aí seu certificado, né, seu certificado de radialista desse curso aí da Escolégios. 8 horas 21 minutos agora, eu vou chamar um intervalo, vou para um intervalo comercial, daqui a pouco eu volto trazendo mais informação no seu rádio, mais bastidores aí da nossa política, da política local, nacional. Então fique ligado aqui conosco, não sai de sintonia, não desliga o rádio, continua aí na live, comentando, compartilhando e deixando o like, que na volta eu leio aqui os comentários. Você sabe que a gente sempre alterna aqui notícia e a participação do ouvinte, a gente administra da melhor forma possível aqui, né, para dar oportunidade para o maior número de pessoas, para o maior número de ouvintes aqui que participam conosco, ou que participa conosco. atingimos agora a nossa meta aí de 50 likes, viu? Então vamos mais um dia aí passar, ultrapassar a nossa meta. Já estamos aí de 50 likes e mais de 80 pessoas nos acompanhando também aqui nesta quinta-feira, dia 7 de maio. É rápido, eu vou tomar uma água, um cafezinho também e volto já já.
Folha FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130 7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Chuivo, qualidade em forma de grãos.
No campo ou na cidade, a solução está aqui. Na Casa Paraíba, você encontra soluções plásticas para o agronegócio. Silo bolsa, lona polarizada, mulching para a cobertura de solo, saco para silagem e muito mais. Tem também kit completo para irrigação com qualidade e eficiência para fortalecer a sua produção. E atenção, motores de polpa e amarra de 15 até 300 HP. A pronta entrega, garantindo potência e desempenho que você precisa. Vendas, WhatsApp 991445703. Casa Paraíba.
A Voz do Gabinete, com vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade. Em discurso na Câmara Municipal de Boa Vista, o vereador Marcelo Nunes manifestou profunda preocupação com a constante judicialização da política em Roraima. Segundo o parlamentar, a sucessão de decisões judiciais e novos turnos eleitorais cria um cenário de incertezas que trava a economia e afasta investimentos do estado. O vereador defendeu a legitimidade do governador interino, Soldado Sampaio, afirmando que ele cumpre um dever constitucional ao assumir o cargo após a cassação da chapa anterior. Nunes ressaltou que a prioridade deve ser a estabilidade para garantir o avanço das políticas públicas. Confira.
Isso cria uma instabilidade generalizada em todo o estado, em todos os segmentos, engessa a economia, preocupa todos aqueles que queiram investir no nosso estado e vivemos aí permanentemente numa estagnação econômica. Né? O nosso estado, que já vive e depende de recursos e transferências do governo federal, ainda fica algemado a essas questões jurídicas, burocráticas que entravam cada vez mais e nos preocupa para que o estado possa verdadeiramente avançar com políticas públicas para gerar contentamento e satisfação para nossa gente.
Você ouviu a Voz do Gabinete com o vereador Marcelo Nunes, ouvindo o povo, transformando a cidade.
Super Maio de Ofertas. A Esquadro Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Resina Nova Cor impermeabilizante 18 litros, 10,65,89. Varal de teto alumínio Renovar 90 centímetros, 10,55,53. Tinta acrílica 18 litros, Nova Cor piso cinza chumbo, 10,36,48. Massa corrida 25 quilos, Shelly Williams, 10,7,99. Caixa padrão bifásica, trifásica, CMD3, 10,10,45. Esquadro Home Center.
Boa Vista, a política que dá certo é aquela que escuta as pessoas. Sou Ítalo Otávio, vereador que acompanha de perto os problemas da cidade e cobra soluções. Também faço questão de manter o mandato aberto, participativo e responsável. Quer falar comigo? Anota aí, 9110-5005. E para conhecer as nossas ações, projetos e resultados, acesse www.italotavio.com.br.
Que legal!
O que foi, filha?
Quatro colegas meus do Centro Municipal de Inovação participaram da maior competição de robótica do país, em São Paulo. Eles construíram um robô de Lego em menos de 3 minutos e mais um projeto de arqueologia.
Que orgulho, filha! Deles e de você! Centro Municipal de Inovação, Educação, Tecnologia e Futuro para os nossos jovens. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonha em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$ 129,00 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha como a maior do Brasil.
O governo do Brasil trabalha pelo povo de Roraima. Tem obras do novo PAC por todo o estado. O Linhão de Tucuruí trouxe segurança energética. O Hospital Geral de Roraima e o Universitário serão ampliados. E pelos rios, cabos de fibra ótica vão levar internet rápida. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo de Roraima, do lado do povo brasileiro.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp
99115-2155.
Venha participar
com a nossa programação.
Bom Dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas e 30 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Já já a gente traz informação aí com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques. Vamos falar já já sobre a troca de comando aí na Polícia Militar. Deixa eu ver aqui, recebendo mensagens. Bom dia, de frente à quadra da Escola Eulágio do São Bento, na rua Z3, rua muito movimentada, duplo sentido. As crianças de 6, 7 anos passando nos meios dos carros, caminhões, sem ter uma faixa de pedestre. Aí o ouvinte critica aqui essa situação, né? Estão esperando crianças serem atropeladas e mortas para colocar a faixa? Então é uma cobrança aí para se coloque, né? Para que a prefeitura coloque faixa de pedestre lá de frente da quadra da escola Eulágio Batista, lá no bairro São Bento, na rua Z3, alô prefeitura, pessoal aí da mobilidade, né? Rua muito movimentada lá, de duplo sentido, porém falta sinalização, tá? Tem crianças ali passando, porque tem escola lá perto, crianças passando ali em meio aos caminhões, e ali é uma movimentação grande mesmo de carros, de caminhões, e não tem faixa de pedestre, tá? Então tá aí uma solicitação dos moradores lá do São Bento, preocupados aí com essa situação. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. A Leninha, deixa eu ouvir a Leninha aqui, rapaz.
Oi, Natanael, bom dia. Tudo bem, Leninha? Manda um link aqui para sua amiga Leninha de Mucajaí, para me compartilhar com os meus amigos. Pronto. Bom dia, bom trabalho. Deus te abençoe, Natanael.
Tô mandando agora para ti aí, viu, Leninha?
Natanael, estou aqui em Mucajaí, Leninha. Deus te abençoe. Bom dia, melhor rádio de Boa Vista.
Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Tá aí, Leninha, compartilha aí com suas amigas, amigos, todo mundo, com todo mundo aí, viu? Bom dia, meu amigo Natanael, comunicador mil. Essa voz me encanta. Feliz quinta-feira, obrigado, Nazaré Gaia, nossa amiga sempre ligada aqui, antenada também nas notícias. Bom dia, Natanael, amigo. Que deixem o Sampaio até dezembro. Para o Estado é melhor, defende aqui o Francisco. Outra eleição agora é prejuízo para nós pagadores de impostos. Aí ele cita aqui as melhorias, né, anunciadas aí pelo governador interino, sobretudo na saúde. Critica a gestão aí de Denário em relação aos prejuízos que a saúde teve também, citando a ex-secretária de saúde Cecília Lorenzon. Ele diz: todo mundo sabe disso, que pela saúde ele não fez nada. É o Francisco participando aqui no nosso WhatsApp, 991-1521-55. Obrigado, Francisco, pela sua participação, pela sua audiência. Estamos ok com o nosso repórter? Então vamos trazer informações agora com o repórter 100.3, Alcir Marques, ele que acompanhou a troca de comando ontem da Polícia Militar aqui de Roraima. Coronel Valdeane, primeira mulher a assumir o comando da Polícia Militar aqui no nosso estado. As informações agora, matéria completa em áudio e vídeo com Alcir Marques.
O governo de Roraima realizou no final desta quarta-feira, dia 6, na esplanada do Palácio Senador Hélio Campos, a passagem de comando da Polícia Militar de Roraima para Coronel Valdeane Alves. O governador Sampaio falou sobre as mulheres na frente das Forças de Segurança do Estado.
Coronel Valdeane, que foi a primeira mulher promovida a coronel, e hoje foi nomeada por nós como a primeira comandante da Polícia Militar. Desejo sorte à mesma, já nos colocamos à disposição, assim como também pedi e solicitei que os demais secretários das instituições de segurança pública haja uma integração, de fato, sob o comando da Secretaria de Segurança Pública, que também é uma mulher, a delegada Eliane, e também tivemos a felicidade de convidar a delegada Simone para comandar a Polícia Civil, ou seja, as mulheres à frente do Sistema de Segurança Pública do Estado de Roraima, e pela história, pelo compromisso, pela competência e qualificação profissional, não tenho dúvida que se fará uma grande gestão à frente dessas três instituições: Segurança Pública, Polícia Militar e Polícia Civil.
Agora, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, Coronel Valdeane Alves, falou em intensificar as ações que já existem e principalmente focar no combate contra a violência contra as classes mais vulneráveis.
Principalmente, o nosso trabalho vai ser intensificar o policiamento já realizado dentro do nosso Estado, amplificar ainda mais esse trabalho realizado pela Polícia Militar do Estado de Roraima, visando sempre o combate à criminalidade, né? Especialmente aí com foco na violência doméstica, na violência contra as meninas, as mulheres, as crianças, os adolescentes. Então, trabalhar também o combate intensivo, massivo, junto com todas as agências de segurança, buscando a integração com a Secretaria de Segurança, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros também, a Secretaria de Segurança Pública, ao combate ao crime organizado no estado de Roraima também, que é um importante desafio para o governo do estado, para a Polícia Militar do estado de Roraima.
É só o fato de escolher a Coronel Valdeane como primeiro comandante da Polícia Militar por ser mulher. Quem conhece a história da Coronel Valdeane, quando soldado da Polícia Militar, enquanto oficial que foi, trabalhando na rua, na capital do interior, nos colégios militarizados, faria a mesma escolha que eu fiz. Nomearia ela o comandante da Polícia Militar, que tem competência, está preparada e fará, sim, um trabalho, liderar todos os policiais militares, oficiais de praça, e fará uma grande gestão de defesa da sociedade roraimense, fazendo enfrentamento à violência, ao crime organizado, que não terá vez no nosso Estado. Há uma integração, uma determinação da nossa parte, a criação de uma força-tarefa envolvendo Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, para fazer o enfrentamento ao crime organizado do Estado de Roraima. As facções, ou qualquer tipo de crime organizado, será enfrentado com todo o rigor da lei. Vamos buscar parceria junto ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e dizer com toda clareza: bandido aqui não se crê em Roraima, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança estão prontos para esse enfrentamento. Essa é a determinação que fiz aos nossos secretários. Assim como também faremos um trabalho de aproximação, policiamento de proximidade da sociedade roraimense, no enfrentamento a algum tipo de crime, em especial um crime que é inaceitável, né, que ocorra, em especial altos índices que vem ocorrendo no nosso estado de Roraima,
que é o crime contra a criança, contra o adolescente e também contra as mulheres. Roraima não pode estar na ponta de baixo da tabela, de hipótese alguma, com o maior